Fala galera, aqui é Felipe Cordeiro.
Meu nome é Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
Fala Felipe, tranquilo?
Tranquilo, contente pra caramba que a gente chegou à marca de 10 mil downloads de episódios do primeiro tratamento.
10 mil!
Grande marca, hein, cara? Quem diria?
Pô, total, cara. Quem diria? Uma puta marca significativa. A gente fica muito feliz.
É, agora temos 5 dígitos, cara, de downloads.
5 dígitos, exatamente.
Parabéns aí, Bruno. Pô, obrigado pelos nossos ouvintes.
Porra, muito obrigado, gente. Pô, a gente fica muito agradecido e muito feliz, porque é uma marca realmente significativa e mostra que a gente tá no caminho certo.
Verdade, está atingindo alguém, né?
E, Felipe, hoje é um dia de boas notícias também. Não hoje, exatamente, mas a semana foi uma semana de boas notícias, porque Felipe Cordeiro, no caso você, é um dos finalistas do Frapa. É um dos finalistas da categoria de piloto de televisão. É. Quem seria, Felipe Cordeiro? Você.
Verdade, eu fiquei tenso aí essas últimas semanas, principalmente depois que saiu os semifinalistas, pela falta de costume de estar nessas listas, né?
Foi a primeira coisa que você já... Foi a primeira lista final que você faz parte, Felipe?
É a primeira lista final que eu faço parte.
E, pô, e como é que tá? Como é que tá essa sensação? Compartilha com a gente.
Ah, tô contente, tô feliz, né? Fiquei muito feliz. Tô nervoso, porque vou ter que preparar pitching pra todo mundo.
Vai dar um show, né?
Nossa, essa parte aí eu tô preocupado, mas eu tenho muito pouco de experiência com pitching, mas só aquele pitching mais intimista, um a um, aquele pitching de elevador, uma rodadinha de negócio. Agora vai ter um monte de gente, palco, pergunta, tempo para pergunta, vai ser uma coisa diferente, vai ser legal.
Defender a sua tese, né?
Eu vou defender minha tese lá. Mas tô muito feliz, cara, tô muito feliz.
Parabéns, cara, parabéns.
Tô contente.
Pô, parabéns mesmo, cara. Fiquei feliz que tu tá nessa lista aí, que tu merece.
Obrigado, Brunão. Vai ser ótimo, Frapa. Além lá do pitching, a gente tem uma outra coisa muito legal, que vai ser a entrevista com o Hélio de la Penha lá, né?
Exatamente. A gente vai estar lá, a gente tem uma atividade na programação, que a gente vai conversar com o Hélio de la Penha, o grande Hélio de la Penha. Passa as informações aí, Felipe.
Isso mesmo, no dia 19 de julho, às 4 horas da tarde, de 4 às 5 e meia, a gente vai fazer um primeiro tratamento apresenta, entrevista com a Hélio de la Penha na sala Hipólito José da Costa, na Ari, e a gente vai fazer um programão ao vivo, né? Vamos fazer também, vai ser o evento dos palcos, eu tô um pouco preocupado, vou ter que... preparar até meu look, entendeu? Vou ter que cortar cabelo, fazer barba.
Você vai cortar o cabelo antes?
Eu vou dar uma cortada que tá muito grande. E, pô, tô feliz aí. Muito legal, assim. O Hélio de la Penha é um cara que... O Frapa deu a oportunidade da gente conversar com ele, que é um dos tipos de cara que a gente ia ficar correndo atrás mó tempão, mandando e-mail, perguntando se alguém conhecia pra conseguir falar, conversar, né, cara?
Sim, total, cara. O Frapa fez essa ponte pra gente. Vai ser ótimo. E vamos ver se a gente consegue fazer uma live, né? A gente tá estudando ainda formas. Vamos ver se a gente consegue transmitir de alguma forma.
E o legal, Bruno, que eu acho que por conta do Frapa, das entrevistas que a gente vai fazer, que a gente tem feito, os especiais, a gente recebeu muita mensagem legal dos ouvintes nessas últimas semanas, né?
Sim, exatamente. A gente recebeu e-mails e recebeu mensagem no Facebook, no Twitter, no Instagram... só pra gente listar alguns dos nomes das pessoas que mandaram mensagens. Pô, muito obrigado, pessoal. O João Rachid mandou um e-mail muito legal pra gente.
Grande João.
João Rachid. Cinemorama, o pessoal do Cinemorama, que é eles têm uma conta muito legal no Instagram, no Twitter, que eles postam sinopses de filmes que não existem, mas que poderiam existir. Que é muito legal.
Legal,
e a gente super recomenda. O Gabriel Maurer mandou mensagens, a Dayana de Souza Andrade. O podcast Terapeuta, eles costumam falar muito com a gente pelo Twitter, é um podcast muito legal. O Tony Cruz mandou mensagem, Douglas Couto, a Lady Bird no Twitter. Então, muito obrigado, pessoal. Se a gente estiver esquecendo de alguém, desculpa. Mas muito obrigado mesmo. E a gente reforça aqui o convite para quem quiser mandar mensagem, quem quiser mandar e-mails. Primeiro tratamento, podcast@gmail.com, é o nosso e-mail. Mas a gente também está em todas as redes e a gente lê tudo que a gente recebe.
E a galera que vai pro Frapa, vem falar com a gente, entra no nosso site, que tem a foto de nós dois lá, tem no que nós somos, e aí vem atrás da gente no Frapa, que a gente quer conversar com vocês também.
A gente
também
vai estar com uma rosa vermelha ali. Mas, pô, mas total, falem com a gente, vai ser muito legal, a gente quer aproveitar essa oportunidade para conhecer a galera, os outros roteiristas. E, exato. Porra, por que não, pô? A gente tá louco para conhecer uma galera, entender quem é quem. Botar um rosto ali pros bois.
Exatamente.
E vai ser muito legal trocar.
E, Bruno, quem é o nosso convidado de hoje?
A gente conversou com o Thiago Dottori. O Thiago Dottori é um roteirista muito legal que escreveu, só para citar alguns dos trabalhos dele, ele escreveu VIPs, o filme VIPs, escreveu Brazucas, a série de TV, escreveu La Vingança, que é um filme que eu sei que o Felipe gosta muito.
Eu adoro La Vingança.
Segredos de Justiça na Globo, escreveu a série Psi na HBO, que é uma série bem interessante também. Escreveu agora a Turma da Mônica, Laços, que estão filmando, acredito.
Exatamente. E ele contou pra gente que ele tá muito satisfeito com esse projeto aí da Turma da Mônica, o Laços. Trabalhou em Psi, que é uma série bem diferente da HBO, sim, que tem uma pegada bem, bem legal. Ele falou um pouco sobre até a pretensão da série, o público, que realmente é diferente o que eles pretendem fazer. Foi um papo bem interessante com um roteirista que trabalhou em várias coisas para vários públicos completamente separados e diferentes entre si, né?
Exatamente. E é um cara muito gente boa também. Foi um papo muito maneiro. Parece ser que a gente já conhecia ele já há um tempo já.
Verdade. Parecia que a gente estava batendo um papo assim com um amigo.
Os melhores episódios são assim, né? As melhores conversas são quando a gente se pega nesse momento, assim, né, de sentir essa intimidade, né, que não existe. É só a fantasia da nossa cabeça.
Verdade. Vamos escutar o papo aí que tá muito bom.
Thiago, fala pra gente, você começou como assistente de direção, certo? Que eu dei uma lida no na sua biografia autorizada. E como é que foi essa transição de assistente de direção para roteirista?
Então, na verdade, eu comecei como assistente de direção por falta de opção. Eu, só dar um passo para trás, eu fazia ao mesmo tempo letras e cinema. Fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Isso eu fiz por um ano e meio, dois. E aí, já no final do segundo ano da faculdade de cinema, um amigo meu que trabalhava na O2, eu sempre quis escrever. Eu sempre quis ser roteirista, sempre quis escrever. Acontece que eu simplesmente isso é um dilema muito, né, que eu acho que permanece até hoje, de alguma maneira. Um dilema não, uma dificuldade, né, que permanece para muitos roteiristas, que é a famosa pergunta como começar e tal. Mas se hoje muita gente acha difícil, sei lá, isso eu estou falando do final, isso é anos 90, né? Eu entrei na faculdade em 97. Então não tinha, eu estava muito ali naquela fase do não tinha filme sendo feito no Brasil, né? E uma vez que não tinha filme, já tinha um problema de uma tradição de falta de roteirista no cinema, e eu não almejava a televisão não estava no meu escopo, enfim, por uma série de razões. Até porque aonde tinha uma solidez de roteiristas e tal, que era a Globo, era no Rio, e não tinha, enfim, era uma distância muito maior. Aí eu tinha um amigo na faculdade de cinema que trabalhava na O2, falou: tô precisando de um estagiário lá. E eu fui. Claro que eu escrevia um monte de coisa na faculdade, eu escrevia, mostrava, mas enfim, eu já era roteirista antes de ser assistente de direção. Mas eu fui fazer uma entrevista para fazer... Falei, vou pegar alguma coisa aqui. Fui lá no O2, fiz uma entrevista e me chamaram para trabalhar como estagiário. E aí eu meio que gostei, assim. Até depois você veja, eu escrevi um texto sobre a Rachel Weisz, a indicação dela ao Oscar e tal. Eu escrevi para a Folha esse texto. E eu falo um pouco ali qual que eram os meus primeiros dias no O2. Eu fazia câmera em teste de VT. E na época a O2 filmava muita publicidade, então tinha muita modelo e eu achava o máximo estar ali naquele miolo. Eu me encantei muito com o set mesmo, nesse começo. E aí fui tocando uma vida que era onde tinha dinheiro, assim, né? Onde tinha, onde te pagavam para você fazer alguma coisa com o cinema. Eu me encantei muito com o cinema. Então eu trabalhava na O2, eu acabei abandonando a faculdade de letras, até porque eu fazia letras na USP e a minha sensação é que o viés de letras ali, pelo menos na USP, ou acho que na letras de modo geral, é muito mais a formação de professor e de crítico, ou a formação né, para você seguir uma carreira acadêmica, do que exatamente uma formação de escritor. Uhum. Talvez se eu fizesse hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, acho que isso não ia pesar, mas na época me parecia meio que não tinha... A gente não tem a cadeira escrita que é criativa, né? Isso é uma coisa mais americana. Até tem muita gente que critica também. Eu já vi que tem europeu que acha esse tipo de aula ruim. Mas, enfim, foi isso. Então, eu comecei a trabalhar na O2 e fui assistente de direção. Fui primeiro estagiário, muitos anos. Eu passei por tudo no cinema. Eu fui assistente finalizador, assistente de produção, assistente de câmera, aí virei bastante tempo, assim, durante muitos anos eu fui assistente de direção e fui até assistente de direção, segundo assistente de muito comercial do Fernando Meirelles, na época, logo antes dele filmar Cidade de Deus. Então eu estava ali e ficava. Naquela época não tinha fundo setorial, não tinha nada, assim, ó, dois fez um filme nos anos 90, que é o Domésticas, depois fez Cidade de Deus, claro, aí deu uma bombada, mas não é que assim, imediatamente depois do Cidade de Deus, eles estavam produzindo 5 séries por ano e 8 longas, que é mais ou menos o que eles fazem hoje, né? Não, estou exagerando, mas é por aí. Então eu ficava ali mostrando as minhas coisas, e aí eu fiquei mostrando. Estou sendo muito longo, né? Nossa Senhora, contando a minha vida, mas só para terminar rapidinho. Aí eu mostrei para o Paulo Morelli uma coisa que eu tinha escrito, um original meu, que o Paulo Morelli é um diretor da casa. Na verdade, não só um diretor da O2, ele é um dos sócios, um dos donos da O2, sócio do Fernando e da Andréia. Aí ele me ofereceu um primeiro contrato, assim, para eu receber uma coisa que ele pagou do bolso dele para a gente escrever um filme que nunca veio a ser feito. E aí, depois disso, resumindo um pouco, o Tonico Melo, que estava querendo... E eu ainda assistente de direção nessa época. E eu trabalhava já num departamento da O2, que era o comecinho de internet também. A gente tinha um departamento lá que chamava O2 Digital. Aí eu fiz umas coisas para esse negócio que eu escrevi e dirigi. E aí o Tonico estava atrás de alguém, porque ele tinha umas versões do VIPs que não eram boas, que é o primeiro filme que eu acabei assinando na vida. E aí ele perguntou se eu não queria me arriscar a escrever uma. Então aí foi o Tonico que me deu essa chance, eu escrevi uma versão. E aí depois que eu escrevi, na verdade antes disso eu até tinha feito assim como assistente de roteiro umas coisas pro Antônia, que foi uma outra série que a O2 fez lá dentro, mas a minha virada mesmo para ser só roteirista, digamos assim, foi quando aí eu fiz o roteiro do VIP, aí o Fernando, que era o produtor, leu e falou, eu acho que tá ruim, não dá para fazer, aí eles chamaram o Braulio, e eu realmente tinha muito pouca noção de estrutura. Eu acho que hoje a gente tem essa linguagem assim, de roteiro está muito mais disseminada, mas na época também não tinha muito. Pensar que 10 anos atrás, assim, pelo menos aqui no Brasil, claro, você tinha uns livros de roteiro americano, mas eu não dominava, eu saí da faculdade sem entender um pouco como que era uma estrutura de um roteiro. E aí o Braulio leu o meu... O Braulio virou roteirista do VIPs. Foi contratado pela O2 lá, porque na época a O2 tinha um acordo com a Universal Studios, que eles iam fazer um monte de filme financiado pela Universal, mas acabou não vingando. O Braulio entrou, aí ele falou, só que eu preciso de um assistente porque eu tô pego aqui. Ele tava escrevendo um filme para Hollywood na época. Esse filme também não veio a ser feito. Mas aí ele falou, eu preciso de um assistente. Eu também falei, tem esse menino aqui, que era eu, no caso, que escreveu uma versão do VIPs, vê se você acha legal o que ele escreveu. Ele falou, olha, ele tem ideias boas, ele não tem noção do que ele está fazendo, mas ele tem ideias boas para ser um bom assistente. eu acho que dá certo. E aí eu entrei para trabalhar com o Braulio, e aí eu comecei todo dia para casa dele, foi a minha grande sorte, assim, né? E o Braulio era um cara que já tinha, enfim, feito Cidade de Deus, já tinha sido indicado ao Oscar, mas tinha uma paciência enorme ali comigo. E a gente se deu muito bem, e então, em determinado momento que eu comecei a entender um pouco melhor o mecanismo, ele era muito obcecado com estrutura, né? Uma coisa que eu simplesmente, eu achava que dava para escrever um longa, assim, de você sair escrevendo, sabe? Eu não tinha muita noção do que tem que estar, né? Do que sustenta uma narrativa e tal. E o Braulio me deu essa aula escrevendo VIPs. E eu tava feliz. Foi o máximo, cara. Foi demais. Isso me formou, assim, praticamente. Ele é meu mestre mesmo. E aí ele. E aí, em determinado momento, que a gente estava bastante entrosado, assim, de ideia e de coisas, eu já tinha até. Eu estava contribuindo bastante para o filme, ele estava me dando um monte de cena para escrever. E aí ele mandou um e-mail para todo mundo copiado e falou assim: ah, a partir de agora o Thiago vai assinar o roteiro comigo, porque a colaboração dele já é suficiente para que a gente assine juntos. Então, puta, isso foi muito foda, assim. E aí, depois disso, que eu tive coragem de largar de vez a vida de assistente de direção. E aí eu paguei, desde então aí eu só venho escrevendo, né? Aí eu escrevi Os Três logo depois, eu escrevi com a Tata uma série que depois virou filme, que eu trago comigo, enfim. E aí escrevi um monte de coisa que também não foi feita, e recentemente até voltei a escrever um roteiro com o Braulio para o Márcio Garcia, que é o ator lá que vai dirigir um filme. Eu acho que ele filma esse ano um filme de ação que eu escrevi com o Braulio. Desculpa se eu fui meio longo aí.
Não, mas, sem problema nenhum.
Não, que é isso
que a gente. Ô, Thiago, quando você entrou para fazer cinema e letras, você entrou para escrever já focado em escrever roteiro, ou você queria escrever, assim, em geral, livro e queria ser escritor mesmo?
Eu queria ser escritor mesmo. Uhum. Não essa coisa, esse subescritor que é o roteirista.
Mas também você sempre, no início da formação, você sempre se interessou por essa parte de roteiro quando você foi pro cinema, né?
Sim, muito, cara. Imagina, eu queria. No Brasil, a gente tinha uma coisa, os roteiristas famosos do Brasil são. Agora tem mudado um pouco esse perfil, mas são os escritores de novela, mas eu não tinha o menor contato. Aí, eu lembro na FAAP, eu fiz cinema na FAAP e fazia letras na USP. Né? Na FAAP foi uma vez o Fernando Bonassi dar uma palestra, que ele estava escrevendo, ele já era um dos roteiristas naquela época. Eu fui assistir, tipo, pô, nossa, existe um roteirista, sabe? E a gente não tinha noção de programa, de como que usava, de como que formatava. A gente fazia umas perguntas meio idiotas, assim, até para ele, sabe? Tipo, das coisas mais básicas. Sem criticar exatamente a FAAP, eu acho que tem um cenário aí, né? Mas, assim, na época, as aulas de roteiro, elas não eram muito precisas. Eu escuto isso até hoje. Às vezes eu dou curso, assim, outro dia eu dei um curso e a galera tinha feito faculdade de cinema e audiovisual em Brasília, e eu dei um curso de 4 dias, e eles falaram, pô, esse curso de roteiro, eu tive mais roteiro em 4 dias do que em 4 anos de faculdade. Porque muitas vezes também eu vejo que tem esse problema, assim, né? As faculdades têm um viés mais... Muitas faculdades, né? Tem um viés mais acadêmico, e aí quem vai dar aula de roteiro não é exatamente um cara que se preocupa com as questões que a gente se preocupa no dia a dia da escrita. Uhum. E acabam dando aula sobre coisas que não têm tanto a ver com o que é escrever roteiro, né? Então, assim, eu tinha uma vontade de escrever. Tanto é que a primeira coisa que eu escrevi foi um romance, mas depois disso eu já fui meio que tentando escrever roteiros e roteiros e roteiros. Tanto é que em 99 eu escrevi, ainda estando na USP, mas eu já gostava de roteiro, eu fui para na TV USP, a gente escreveu a primeira coisa que eu escrevi que foi filmada. É uma série que se chama Dois APs, uma série assim que a gente fez ali na TV universitária, e a gente estava tentando imitar o Friends, que na época o Friends era uma... É, hoje está famoso, não se para de falar de Friends até hoje, né?
É.
Mas a gente imitou um Friends de duas repúblicas, como se fossem duas repúblicas de estudantes da USP, a República dos Meninos e das Meninas, uma coisa também que hoje, se eu rever, deve estar cheio de piada machista, então eu prefiro nem lembrar, talvez.
Manter a distância.
Mas foi muito legal. Mas foi muito legal ter escrito na época, assim. Foi muito divertido. Então, só para vocês entenderem que eu sempre quis, né? Sempre trabalhei como roteirista, mas o mercado não existia, né? Esse mercado que existe hoje, se eu falasse isso no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que existia uma coisa tão grande, tão poderosa como é hoje... era inacreditável, era simplesmente inacreditável na época da retomada do cinema brasileiro. E também outra coisa que eu acho que favoreceu muito para a gente como roteirista é que o cinema naquela época também, o cinema sempre é mais do diretor, né? Então, uhum, a gente ficava um pouco numa... Eu que gostava só de cinema, queria, apesar de ter feito essa série e tal, mas não tinha uma produção independente de série, impossível, não existia. Aí eu ficava esperando ver se abriria vaga naquela oficina de roteiristas da Globo, mas também nunca... Hoje eu estou na Globo, mas na época não tinha muito, assim, eu nem sabia como entrar. E aí o cinema também tinha uma tradição, porque ainda naquela época, muito influenciada pelo cinema novo, se você pensar a frase do cinema novo, né, que é uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, ela pula o roteiro, né? Sim. Então, não só você tinha menos trabalho, como o próprio trabalho do roteirista no cinema era muito desfavorecido, uma coisa muito auxiliar, sabe? O Braulio com o Cidade de Deus e o Bernstein e o João Emanuel com o Central do Brasil, que iluminaram, eu acho, isso para as novas gerações. Ainda que a gente tenha tido grandes roteiristas no passado, não estou dizendo que eles são os primeiros roteiristas do cinema, mas não tinha uma escala industrial de roteiro de cinema. Uhum. E aí eu acho que tem uma vantagem, que as séries de televisão colocaram a gente no centro de novo, né? Assim, hoje, você fala de série de televisão, você basicamente fala de roteirista, muito mais do que de diretor, né? Então, tem essas coisas todas. Então, acho que hoje, assim, eu sinto que tem uma caçada a roteiristas, né? A gente está sendo disputado pelas produções e tal. Porque não tem, né? Com o tamanho da produção que virou, a gente não tinha formado esse tanto de roteirista para escrever tudo isso, né?
Uhum. E, Thiago, o que, que você falou aí do curso que você dá, o que, que você nota que essa galera que vem da faculdade, ou acabou de sair da faculdade, tá mais verde em relação a roteiro? O que, que você nota de erros, assim, que a galera chega pro seu curso para fazer?
Cara, eu sinto que tá cada vez mais madura a conversa sobre roteiro. Eu sinto que ela é cada vez mais madura, eu sinto que pessoas têm lido e têm entendido sobre roteiro. Mas o que eu acho é que roteiro é um troço difícil mesmo. É uma coisa muito difícil e muitas vezes, mesmo você mais experiente, quando você está diante de um projeto novo, você vai acabar, nas primeiras versões que você vai escrever, você vai acabar cometendo os mesmos erros que você cometia no passado. O que eu mais sinto, e quem corroborou essa visão é um cara que eu gosto muito, que é o Miguel Machowski, que é um, não sei se vocês conhecem ele, que é um roteirista argentino, mas radicado na Europa, e ele vem muito para o Brasil fazer muito doctoring. Uhum. E ele fala assim, ele acha a gente muito bom, muito criativo, mas fazer o roteiro, eu sinto que muitas vezes o roteirista brasileiro tem medo do conflito. Ele arma uma situação, mas quando é para ir, para botar o protagonista diante de uma verdadeira dificuldade e acentuar essa dificuldade para ele conseguir se superar, a gente muitas vezes acaba... Então tem isso, e muitas vezes o que eu sinto é quando... Mas isso também eu cometo, mas eu sei que eu estou cometendo e eu acho que é uma fase do meu trabalho, mas é... A trama muitas vezes não é levada pela ação ou pela história, mas ela é levada pelo diálogo e pelo expositivo, sabe? Que isso é um problema. A gente, às vezes, demora muitas cenas para conseguir fazer com que a história avance, sabe? Mas eu acho que está todo mundo mais ciente dessas coisas, assim. Como é que você narra uma história audiovisualmente é diferente. Então, você tem sempre que imaginar, enfim, né, que você está narrando com imagens. E muitas vezes eu vejo que as pessoas cometem esse erro de colocar na boca dos personagens para tentar explicar o que está acontecendo, em vez de tentar resolver essa história na ação, no conflito e na imagem.
Ô, Thiago, quais são as habilidades que você vê como essenciais para um roteirista? Você acha que é o poder de observação? Você acha que é a organização? Você acha que a criatividade é fundamental? O que, que você acha que é mais importante?
Cara, eu acho que é aprender a apanhar. Estou falando isso hoje aqui com a minha assistente, que eu estava na versão, sei lá, de qual... qual o número, mas eu tô escrevendo o roteiro do filme da Turma da Mônica já faz uns anos, né, que vai ser o primeiro live action. Nossa, e já tô uns anos já. Hã?
Que desafio, né?
É mesmo.
É enorme. E já tô há alguns anos aí, alguém leu o roteiro e mandou críticas falando, ah, esse diálogo aqui tá muito expositivo. Isso que eu acabei de criticar, né? Isso aqui tá muito expositivo. Isso aqui não tá fazendo a trama andar, isso aqui, não sei o que. Eu falei, nossa, 2 anos, eu já não comecei ontem, e ainda tem cena que tá assim, e de fato algumas eu concordei que tava mesmo, eu precisava mexer, porque também você mexe no roteiro e depois você acaba tendo que, né, reconstruir, e nessa reconstrução você deixa algumas cenas ficam mais precárias. E, cara, esse, o processo de escrita eu acho ele muito doloroso. E aí, mas você acaba meio que aprendendo que você que não tá bom, nunca tá bom, porque o roteiro é uma peça muito precária, né? Assim, num certo sentido, ele é a peça que do processo inteiro, eu acho que é onde mais as pessoas vão fazer críticas mais contundentes, porque a partir de certo momento, o filme é aquilo que ele é. Uhum. Mas no roteiro, o filme é qualquer coisa que ele poderia ser. Então, essa é uma outra coisa que acontece muito quando você está escrevendo. Todo mundo que critica, que não era o caso dessa crítica do Laço, mas que eu percebo muitas vezes acontecer e tal. Muitas vezes as pessoas fazem sugestões do seu roteiro e tal a partir do que elas gostariam que fosse, não daquilo que você está querendo que ele seja.
Uhum.
E esse processo é muito complexo, assim, porque aí você pode acabar aceitando essa crítica e de repente você começa a fazer uma coisa que você não sabe muito bem o que é que você quer. Então, cara, assim, uma coisa que eu acho mesmo é que para um roteiro ficar bom, você tem que saber que ele vai apanhar muito e que você tem que conseguir separar você do roteiro. Quando estão falando de um roteiro, não necessariamente estão falando de você. Por mais que seja muito difícil, porque para você levantar um roteiro, você se coloca muito emocionalmente naquele lugar, né? Então, quando falam mal do roteiro, é muito difícil você se desvincular emocionalmente daquilo que estão falando, mas às vezes realmente melhora. O meu trabalho atual mesmo é o que mais, assim, o Laço é só uma reescrita aqui de uma versão e tal, que o filme vai ser filmado daqui a um mês. É, mas o que a gente está escrevendo agora, eu, Antônio Prato, Chico Matoso e a Bruna, é uma série sobre paternidade, como vocês viram, minha filha acabou de entrar aqui, que vai estrear na Globo esse ano. E lá, cara, é muito louco, assim, muitas vezes é isso. Outra coisa que eu acho que o roteirista não pode ter é uma certa preguiça, não pode ter preguiça, porque, por exemplo, hoje mesmo a gente estava aqui debatendo a trama do 5º episódio. Daí a gente descobriu uma coisa lá que a gente falou, mas isso aqui, se isso aqui, se isso aqui, sabe aquele Exu derruba a trama, sabe? A gente soltou a trama e viu, não tinha episódio. E aí você fala, não tem. Então a gente vai ter que começar do zero de novo. E aí,
é muito,
cara,
frustrante.
Hã?
É muito frustrante, né?
Você tem que lidar com isso o tempo todo, porque... Tem dias que você... Estou falando, vou ter que falar mais baixo aqui que minha outra filha do mundo. Tem dias que você sai, volta para casa e fala, nossa, hoje foi genial e eu tive muitas ideias que foram geniais e tá muito foda. E que do caralho! Aí você volta no dia seguinte e você relê com a sua turma e fala, nossa, como que a gente pode achar que isso aqui tava bom? Cara, e isso é o tempo inteiro. Não importa o quanto você já tem escrito. Isso é o que acontece o tempo inteiro. Então, essa você conseguir permanecer roteirista, permanecer acreditando nos seus projetos, com essa montanha russa entre se achar um gênio e se achar uma farsa, eu acho que para mim, é a coisa mais difícil assim, de roteiro. Claro, todas essas outras coisas que você cita, sem dúvida, elas são... importância. Mas a gente sabe disso. Quando as pessoas falam assim, deve ser difícil, você tem que ser muito criativo. Quando que vem a ideia, né? Você fica esperando a ideia, a gente sabe, a gente não fica esperando a ideia, né? A gente senta ali e fica olhando para aquele troço e o nosso... o vento na nossa vela ali da criatividade é o famoso e se? Eu, você vai fazendo isso, até que depois de quebrar muita pedra, de repente você acha alguma coisa que seja... Então, a criatividade é evidente que, sem criatividade, eu acho que você não consegue escrever. Mas ela não é também a única coisa, que tem muita coisa que você vai ali no, meu, no suor mesmo, sabe? Assim, arrancando sangue para conseguir levantar. Então, eu acho que essa resistência, assim, sabe, de você permanecer acreditando na ideia, mesmo quando você acha que você não tem nada, assim, isso acho, para mim, é muito difícil. Eu acho isso a parte... Hoje em dia, eu já achei várias coisas ao longo dos últimos 15, 20 anos, mas hoje eu tenho isso.
É, o Thiago, às vezes, tipo, você que é um roteirista mais experiente, né, às vezes você tem a ilusão de que esse roteiro aqui vai ser tranquilo de escrever. Ou não existe isso. Você já sabe, tem a ciência completa de que tudo vai ser muito difícil. Um projeto pode parecer fácil, mas vai ser um caos. Como é que você enxerga isso?
Eu enxergo exatamente o contrário. É que nem, para mim, é que nem andar de avião. Quanto mais eu ando, pior eu acho, sabe? Assim, nunca é tranquilo, cara. Nunca é tranquilo. Porque tem uma coisa muito boa, como aquela vez que eu escrevi, eu contei para vocês aqui ali de quando eu comecei, e eu escrevi uma versão do Vips que eu achei que eu estava abafando. Quando eu estava escrevendo aquela versão que o Braulio achou horrível, que o filme falou que eu não tinha condição de filmar, eu não tive a menor crise de que aquilo era uma boa coisa. Eu achava o máximo. Eu ia no fluxo da escrita. Agora, essa coisa que você vai perdendo uma espécie de inocência e você sabe o que faz funcionar uma história. E que para você fazer uma história funcionar, você tem que quebrar a cabeça, e ao mesmo tempo ela tem que ter frescor, ela tem que ter, parecer que ela está acontecendo com uma certa naturalidade e tal. Eu acho isso muito difícil de criar. Eu tenho achado, é o que eu falei outro dia, eu acho que cada dia é mais difícil, parece, escrever, porque meio que você já antecipa muita coisa que você tem que descobrir, assim. E esse burilado de roteiro, assim, para deixar cada cena escovadinha, bonitinha, o roteiro todo bordadinho, assim, é uma coisa... O que não quer dizer que não tenha um prazer no processo também, né? Eu tô quase meio catastrófico aqui falando isso. Mas ela é maravilhosa, ela tem descobertas, ela tem momentos emocionantes. Né? E teve um dia que eu li uma trama aqui que a gente tinha criado, no dia seguinte eu chorei lendo. Isso eu acho muito mágico, assim, sabe? Quando você... te ver diante dessa coisa que você se emociona com a própria cria. E isso é muito do caralho, assim. Quando você descobre sobre você mesmo, esses processos de você ter parceiros na escrita, eu já tive muito, já troquei muito de gente, já fui muito promíscuo, assim, né? Nessa coisa de escrever comigo. Mas cada um que você escreve, cara, porque para escrever você tem que olhar muito o âmago de cada um. Você tem que botar a tua verdade ali, você tem que botar o que você acha do mundo. Então, esses processos, eles são muito ricos. E são muito maravilhosos. Então, assim, é muito gostoso e muito bom e muito desafiador escrever. Mas eu realmente não tenho achado cada vez mais fácil. Eu tenho achado difícil.
Essa troca de parceiros, essa troca promíscua de parceiros que você tem, ela, você vê como algo saudável... Você acha que é um negócio bom, que vale a pena? Ou você acha que talvez uma rotina de parceria seja um caminho mais que funcione mais?
Olha, não foi por escolha, tá? Foi como as coisas foram. O cara com quem eu mais escrevi até hoje é o Theo Popovic, o Teodoro Popovic. A gente já fez duas séries de TV e um longa. E eu sempre que posso tô com ele, a gente se ama e a gente meio que tem um jeito ali de que a gente sabe que funciona, um jeito da nossa troca, da nossa experiência. E com o Braulio também, né? Eu fiz o Vips, depois eu até comecei o Tropa 2 com ele, mas eu acabei saindo, e depois agora eu fiz esse filme com o Márcio, então também já tinha, foi muito legal reativar isso com ele. Eu acho que, assim, é muito legal você consolidar uma parceria com alguém. Eu acho que isso é muito legal. Porque você acha que... Né, eu vejo ali o Marçal e o Bonassi, por exemplo, eu acho foda, assim. Um já consegue se apoiar muito no outro, né? Eu acho que isso é muito legal. É como casar também, talvez porque eu tô casado há muitos anos já, então eu tô exercendo a minha
sua parceria mais
profissionais e tal. Mas é meio como rolou. Eu não consegui assim estabelecer uma parceria fundamental que com as quais a gente tenha decidido fazer todas as coisas dali por diante. Então, alguns filmes, o Laços, eu escrevi sozinho, mas com muita parceria no Dani, que é o diretor. Aí o Dani Rezende, que é muito meu amigo, o Daniel Rezende, que era estagiário da O2 na mesma época que eu, lá em 90 e Guaraná com Rolha. E assim, foi muito legal, porque também a nossa amizade passou por uma transformação nesse processo de escrever o Laço. Teve momentos difíceis, que um queria matar o outro, e hoje a gente se ama. Eu acho que teria, assim, seria muito legal ter, eu poderia tanto ter estabelecido essa parceria com algum diretor, como com algum outro roteirista, mas a minha carreira, assim, eu tive, claro, pessoas preferenciais que eu sempre tentei trazer e tal, mas... tem sido uma experiência nova cada vez. Então, tipo, é a primeira vez que eu estou escrevendo com o Antônio Prata, com o Chico, mas a gente já meio que se namorava também, de querer escrever alguma coisa juntos de antes. Tem sido muito legal escrever com eles. A mais longa de todas, na verdade, é que foi um único projeto, mas eu fiquei com o Contardo Caligares, que é um cara que nem é roteirista, que é um psicanalista, que ele é mais famoso aqui em São Paulo, que ele escreve na Folha e tal. A gente escreveu 4 temporadas de Psy, então foi um negócio que começou em 2011, 12, e a gente veio escrevendo até o ano passado, até dezembro de 2016, até entrar na Globo, que foi, sei lá, setembro, na verdade. Então a gente ficou muitos anos escrevendo juntos. E aí teve... cara, foi muito legal também, porque ali, em determinado momento, a gente já se entendia muito bem.
Uhum.
Mas eu gostaria de ter tido um grande parceiro, assim, permanente, fixo. Eu acho que o Theo foi o cara com quem eu fiz mais projetos diferentes. A gente sempre quer fazer mais coisas juntos, mas ele está fazendo as coisas dele também, né? Então, às vezes, não adianta você também... Eu acho que tem sido rico. Na minha experiência pessoal, assim, agora que vocês perguntaram, eu fiz uma retrospectiva aqui, eu gosto, assim, dessas histórias. Acho que elas trouxeram, por exemplo, essa coisa de aprender, né? O Prata e o Chico tem coisas ali que eles trazem que eu falo, caralho, isso é uma coisa que eu aprendi hoje, sabe? Assim, essa plantadinha diferente, puxar mais para trás o que eu deixaria mais para frente, sabe? O efeito disso, como esconder a exposição. Tem um monte de coisa ali que eu vejo que eles trabalham diferente do que eu vinha trabalhando e eu tenho achado do caralho, assim, sabe?
O que eu ia te perguntar também, ainda em cima de parceria, você falou o Laços você tá escrevendo sozinho, o Laços é o da Turma da Mônica, né?
É o da Turma da Mônica.
Você escreveu outros com parceiros, você acha mais fácil, ou você acha que de repente algum gênero, talvez comédia, alguma coisa, você precise mais ter uma parceria, ou até nas séries tem as salas de roteiristas, ou você acha que, dependendo também do projeto, é melhor escrever sozinho?
Olha, eu acho que série de TV realmente é um troço muito grandioso para você escrever sozinho. Eu acho que é difícil demais você assumir a bronca. Isso foi muito louco. Eu fazer uma reunião na Globo e a chefa nossa lá de séries é a Glória Pérez, né? E aí, no final da reunião, eu falei, não, porque a sala de roteiro... Eu tava falando, não sei como vocês aguentam esse negócio de sala de roteiro. Eu escrevo uma novela, 180 capítulos, sozinho. Eu acho muito mais fácil. Fiz o que vocês estão encontrando todo dia. Eu falei, é verdade, cada um tem uma... Você sozinho, você vai lá, toma uma decisão e você banca aquilo e acabou, né? E a sala de roteiro tem essa questão ali desse embate, muitas vezes, qual ideia que vence, qual não vence. Então tem um pouco essa dificuldade. Eu acho muito difícil, mas ao mesmo tempo, eu acho muito difícil escrever uma série com a demanda que ela tem por ser uma narrativa mais precisa, né? menos redundante, né? Que a história avance. Eu acho muito trabalhoso você escrever 13 episódios de uma hora, 12, ou até 8, sozinho. E eu tenho sentido que na sala de roteiro muitas vezes você melhora, assim, né? Você joga meia ideia e a outra ideia, o outro cara completa, fica melhor que se fosse a sua sozinho. No passe tem sido muito, muito legal. Longa, talvez, só, talvez você tenha que encarar uma coisa... Eu acho que o Laços foi, tem sido melhor sozinho mesmo. Uhum. Ali na minha relação direta com o Dani, porque ele também tem muita clareza sobre o que ele quer. Eu tenho as minhas convicções sobre o que eu achava que tinha que fazer nessa história. E a gente já tem que ouvir muita gente. Então, eu acho que talvez uma terceira voz criativa forte, em vez de fazer a gente avançar e ir mais rápido, muitas vezes poderia se tornar uma coisa que eu já vi quando tem muito cacique e fica muita gente batendo cabeça, né? Quando tem muita ideia. Porque a autoria é meio isso, ela não dá para ser também uma autoria muito coletiva. Mesmo na sala de roteiro, né? E nessa sala agora, aqui, quem é o nosso head writer, ou o nome que queira dar, o chefe, outro nome, é o Prata. Então, quando tem algo... Por mais que assim, a gente está sempre brigando pela melhor história, mas tem horas que vira se você gosta mais de verde ou de azul, né?
Uhum.
Uhum. Alguém que tem que bater esse martelo, porque senão você vai ficar anos ali. Então, eu acho que existe mesmo. Por mais que você esteja numa sala de roteiro, tem que ter uma autoria, tem que ter alguém que coordene isso, porque senão a coisa fica muito confusa. Uhum. No cinema, que é uma experiência que dá para... Eu gosto de escrever em dupla também, não é que eu gosto de escrever... A maioria dos filmes que eu fiz foi com alguém, mas eu acho que eu fico satisfeito de trabalhar sozinho no cinema. Mas numa série eu não fico, não. Numa série eu acho que eu careço aí de ter pelo menos uma ou duas pessoas para poder certificar de que a história está de pé, que está tudo bem estruturado, que não tem barriga, sabe? No cinema você tem um controle, mas você consegue sozinho detectar, né? O volume é menor, né? Isso é mais preciso. Então, não que seja uma regra, porque dá para escrever em dupla, mas se eu fosse responder como uma regra, seria que cinema é mais fácil, é mais até desejável que você escreva sozinho, mas uma série eu acho que é bom você encontrar uns parceiros que te ajudem a levantar aquele troço.
Thiago, fala um pouco para a gente da sua experiência no Psi. Como é que foi seu envolvimento, como é que chegou até você o projeto, como é que foi, imagino que tenha tido um trabalho de pesquisa também, né? Não sei se você faz análise, se a sua experiência fazendo análise ajudou, não sei se você faz, mas às vezes ajuda, né, nesses casos. Fala um pouco pra gente.
Cara, eu tinha uma experiência curta como analisado, eu não voltei a me analisar, vontade de voltar, eu acho que eu estou numa fase carente de análise, porque os últimos anos aqui foram puxados e tal, né? Mas com filho e tal, você meio que o seu tempo meio que se esgota, mas agora eu tô precisando voltar. Eu tinha alguma noção pelo tempo de análise que eu fiz ali, eu fiz 2 anos mais novo. A pesquisa, na verdade, era engraçado, o contato sempre falava assim, a pesquisa sou eu. Então, a pesquisa do Psi, especificamente, era o próprio contato.
Uhum.
Não só pela experiência dele como analista, né, de ter um consultório há, sei lá, 20... Não, não, 40 anos, eu acho que ele tem.
Caramba.
Consultório. Como mesmo os casos que fugiam da experiência pessoal dele, mesmo os casos de... Né, raros, que às vezes ele não tinha um ou... Mas a maioria eu acho que ele tinha visto já e tinha a ver com alguma coisa que tinha passado pelo consultório dele. Mas mesmo quando não, ele que era o cara que conhecia aquele assunto e já tinha uma ideia do que ele queria falar com aquilo. Então, o meu trabalho ali, assim, eu entrei com a novela, com a série já aprovada, com na HBO, e aí era só o contado que ele tinha aprovado. Não sei se vocês sabem, mas a série... Ele escreveu 2 romances antes da série. Um que se chama O Conto do Amor e o outro que se chama Mulher de Vermelho e Branco. E nesses 2 romances, o protagonista é esse personagem chamado Carlo Antonini, que é um psicanalista italiano, radicado em São Paulo, tarará, tarará. E aí a HBO encomendou para ele uma série a partir daquilo, e foi aí que eles me chamaram, falaram, mas você precisa ter um roteirista e tal. Então eu entrei para trabalhar junto com ele. Então na primeira temporada ele já tinha 13 sinopses. E aí eu escrevi todos os roteiros. Ele não tinha muita noção desse processo de você fazer da sinopse, transformar em escaleta, e da escaleta fazer o roteiro. Então isso eu trouxe, essa coisa de como estruturar o episódio, como fazer uma curva, um arco para a temporada e ao mesmo tempo ser um episódio procedural e tal. E a gente escreveu todos juntos. E aí já a partir da segunda eu já comecei a trabalhar com ele, ele trazia os temas e eu sempre punha, eu levantava a primeira escrita no papel das ideias, eu que fazia, de colocar a sinopse e organizar e começar a trabalhar as histórias. E aí ele reescrevia junto, e daí a gente ia meio nesse passo de que eu sempre botava, fazia a primeira parte e ele comentava e escrevia em cima. E ele nunca tinha escrito um roteiro, mas ele pegou isso muito rápido. E a gente foi bem feliz ali, assim. Eu acho muito instigante os temas do Psy. Eu sempre gostei muito de me inteirar de todas aquelas histórias que ele trazia, assim. E, claro, em determinado momento eu passei a começar a entender também, reli muito sobre psicanálise. A psicanálise ela tem muito, muito, muito a ver com o roteiro, né? É muito curioso, porque o processo de análise, que é basicamente a terapia, a cura, né? A análise, a psicanálise, né? É a cura pela palavra. Uhum. E nessa cura pela palavra, basicamente, é você tentar recontar a sua própria história de uma maneira com que você consiga aceitá-la, né? Sendo meio grosseiro no que é, porque a gente quer uma coisa mais complexa que isso, mas ela passa muito pela narrativa. Ela é uma forma de você narrar de novo os eventos e reorganizá-los, e é muito o que a gente faz como roteirista. E a outra coisa que eu achei muito legal, que isso também me ajudou muito depois, que é como isso contado era muito preciso, e é muito da psicanálise, que é uma coisa totalmente da linguagem, porque cada palavra significa muito. Então, se você fala, isso aqui me machucou, ou isso aqui me comoveu, ou sei lá, eu estou usando exemplos ruins, mas qualquer discurso, se você olhar atentamente, ele diz muito sobre você, sobre como você vê aquilo. Então, isso é uma coisa muito interessante de você pensar os personagens, que tipo de vocabulário. Então, uma coisa que eu passei a determinar ali, assim, qual era um certo vocabulário de cada um, como cada um se expressava, que tipo de palavras, que tipo de gatilho cada personagem tinha dentro daquele universo. E isso é muito interessante, muito narrativo, né? Muito de roteiro mesmo, né?
Uhum. Eram só vocês dois na equipe de roteiro?
Durante as três primeiras temporadas fomos só nós dois. E aí essa quarta temporada, que vai começar a ser filmada agora, mas da qual eu me desliguei, porque eu fui para a Globo, né? A gente trouxe a Carol Margoni, que é uma roteirista aqui de São Paulo, para escrever com a gente. Ela entrou um pouco como assistente, assim, como... E aí ela assumiu e tá escrevendo, e ela assina os roteiros com a gente.
Uhum. E qual foi a etapa no processo do Psy que você achou mais desafiadora? Era a coisa das escaletas de cada episódio? Era a parte mais de diálogo? O que que demandava mais tempo e era mais desafiador?
Eu sou muito da escaleta, assim, né? Eu gosto de gastar um tempo na escaleta, porque eu acho que quando você vai para escrever a cena com muita convicção sobre o que, que é aquela cena, ela tende a ficar melhor como escrita. Em vez de você ficar tentando resolver a cena na hora de abrir, deixar ela um pouco mais ou menos para isso. Então, para mim, isso é meio como regra. Toda a etapa mais difícil que eu acho que eu tenho gastado mais tempo é a escaleta. Porém, no Psy tinha uma coisa especificamente difícil de escrever, que eram as cenas e os diálogos mesmo. Porque e eu levava muita porrada, mas porque eu também não sou psicanalista, assim, mas, claro, eu me meti a abrir muita cena, e tem certas... tem certos quadros clínicos que a pessoa não fala de certa maneira, só ela fala de outra maneira, mas isso é uma coisa quase técnica, de como, sei lá, um pedófilo fala sobre qual que é a fantasia por trás de um pedófilo, ou como uma pessoa que tem um Munchausen by proxy, que é outra das inúmeras patologias, vamos dizer assim, que a gente tratou nos episódios. Então, tinha esses lados meio mais específicos, assim, das patologias, que criavam uma certa limitação, uma dificuldade para escrever as cenas. E aí o Contardo era sempre muito preciso nisso, assim, de como ele queria que escrevesse. E tinha uma outra coisa, para mim, particularmente difícil, que ele sempre quis que a série soasse mais intelectual, sabe, assim, um pouco mais intelectualizada mesmo. Ele não queria que os diálogos fossem coloquiais. Ele queria que os diálogos fossem sofisticados. E eu tenho uma tendência de naturalizar diálogo. Então, eu não conseguia muito também escrever com essa... Talvez, não sei se é só porque eu sou tosco ou se é porque... É que eu acho que... As pessoas têm uma certa, né, um certo jeito de falar. Por mais que a gente crie personagens diferentes, eu acho que eu sempre busco uma certa naturalidade, assim. Isso é uma coisa que eu tinha que dar dois passos para trás e sempre tentar buscar uma gravidade por baixo de tudo. Que era um estilo. Era um estilo. Então eu tive que chegar nesse estilo, que não é o meu estilo mais natural de escrita. Mas tudo foi muito rico, assim, foi muito interessante ter feito.
Pô, é engraçado, vocês tiveram uma parceria de 3 anos, né, pelo menos, né? E ter que se encaixar esse estilo assim, deve ter mudado um pouco o seu estilo de escrever até normal, assim. Você acha que você modificou a sua escrita? Você acha que você sofreu alguma mudança por conta de trabalhar tanto tempo assim?
Eu tive que fazer um jeito que era... Eu levantava de um jeito que eu achava que tinha que ser, um pouco mais natural, e depois eu vinha, passava mais uma segunda e uma terceira mão de tinta, assim, de ir trazendo essa sofisticação que não tinha saído na minha primeira escrita. Então, nunca foi natural para mim. Aquela escrita, sei que existe alguma escrita natural, vamos dizer assim, mas sei lá, muitas vezes né, muitas vezes a gente deixa um certo fluxo, né, rolar e depois a gente edita. Esse fluxo ali para mim não rolava muito, ele era mais complexo mesmo.
E aí depois você foi fazer na Globo a série dos de Justiça, que também tinha essa coisa do caso a caso, né? Como é que foi essa sua experiência com o Serio de Justiça? Também era uma coisa que tinha a Andréa Pachá, né? Que devia dar, não só aparecia, mas devia dar consultoria para vocês. E tinha essa coisa dos casos agora, de certa forma, em família, né? Direito de família. Como é que foi sua experiência com o Serio de Justiça?
Cara, foi uma experiência... Eu fui muito feliz fazendo. Ela veio, na verdade, veio como uma encomenda mesmo. Certo dia, eu e o Theo somos convocados para uma reunião lá. A gente não era... O Theo não é do roteiro da Globo, ele está fazendo uma série na MTV. Mas a gente foi chamado juntos e fomos para uma reunião com o Ricardo Washington, aqui em São Paulo, que ele queria fazer dentro da Globo. Fazia muitos anos que ele tinha essa vontade de adaptar esses contos da Andréa Pachá. Então, a Andréa Pachá, na verdade, ela escreveu 2 livros em que ela narra esses casos, né, que ela viveu. Claro, ela ficcionalizou, porque os casos não podem nem serem públicos, né, uma vez que eles correm em segredo de justiça, justamente, porque a justiça tem que proteger as pessoas, os casos, eles não são casos públicos. Mas ela escreveu esses 2 romances com a experiência dela. E o Washington tinha isso, ele falou, então eu quero adaptar E eu tenho como premissa que eu quero que vocês misturem realidade e ficção. E aí eu e o Theo pensamos num formato para aquilo. Aí eu lembro que a gente fez uma primeira reunião com ele, ele também achou que não era nada daquilo, daí a gente jogou tudo fora. E aí a gente chegou depois nesse que foi o que a gente que foi pro ar, que meio que a gente estruturou mais ou menos em três tempos, porque tinha um problema ali que se a gente ficasse só no tribunal ia ficar meio complexo, meio, né, muito parado. Então a gente criou o tempo do tribunal, que é o tempo presente da audiência, do narrativo, né, da Andrea, que ela está ali diante dos casos e das famílias. Tem essa coisa que ele queria dos depoimentos das pessoas, como se fosse um documentário, mas na verdade é um falso documentário, que é o que ele sempre quis, eu quero um falso documentário e tal, de que maneira que a gente trabalha com uma falsa ficção, uma falsa um documental. A gente criou aquele, a gente escreveu aqueles depoimentos para ajudar a compor a narrativa e criar uma contradição, mais ou menos, assim, talvez a gente já estava sendo dito no tribunal que as pessoas diziam, e a ficcionalização, vamos dizer, do tempo, daquilo no passado mesmo, né? Para a gente assistir aquelas cenas e não ficar só no relato delas, mas ter um pouco mais de dinâmica, porque aí é muito engraçado, porque cada veículo tem uma coisa muito diferente, né? Então, assim, na HBO, você está lá no canal premium e tal, então você não precisa, vamos dizer, não é que eu não quisesse, que eu quisesse fazer uma coisa chata, mas você não precisa começar com uma pancada para o cara já grudar desde o primeiro minuto na narrativa. O cara que está ali assistindo para si, ele já meio quer assistir para si, ele reservou o tempo dele para aquilo, e ele vai assistir. Então, a gente pode apresentar as tramas, os personagens, de uma maneira mais complexa, mais silenciosa, mais um pouco mais espaçada, porque a gente achava que o tempo de uma sessão de análise é um outro tempo. A gente queria que esses silêncios ajudassem numa certa profundidade da narrativa. Então, o roteiro tinha uma certa composição. Já no Fantástico, a gente sabia que o cara está lá, no meio do Fantástico, vai entrar uma ficção, ele quer coisa quente, porque ele tem um controle remoto, e se não rolar no primeiro minuto, se a gente fisgar o cara no primeiro minuto, ele muda de canal. Então, a gente já começava com uma pancadona. Uhum. Isso era uma regra, assim, pra gente. Então, todos os episódios, a gente abria já com uma, sabe, uma puta informação. Ah, o meu marido me traiu, ou morreu, ou eu não sou filha de quem eu acho que eu sou. Alguma coisa assim, que era pro cara falar, caramba, e agora, aonde isso vai me levar? E a gente já tentava fisgar o cara desde o começo ali. Então, na primeira temporada, a gente, enfim, eu li todos os contos desses dois livros. A gente fez uma seleção, eu e o Theo, dos quais a gente achava que tinham mais material dramático, porque muitos não tinham virada. Eu tinha duas premissas, um que tivesse virada na história, não fosse só um relato, que tivesse, né, para poder ter conflito, né, e drama, e a outra coisa que eu sempre busquei, se não tivesse nos relatos, eu tentei construir nos episódios, era uma espécie de equivalência, sabe? Você ouvia, isso era uma outra coisa que a gente também criou no nosso formato, que era assim, você ouvia um lado da história, aí você falava, caralho, eu tô muito do lado desse cara, o outro cara é um grande filho da puta, não dá pra ficar... Aí você tinha que ouvir o outro lado da história e falar, puta merda, esse cara também tem razão, e o que a juíza vai fazer diante desse problema? Porque ela tem dois lados com narrativas convincentes, que fazem sentido, e que vai ser muito difícil tomar uma decisão para que lado que ela vai. Então, isso foi uma outra coisa que a gente também buscou fazer, que era equilibrar, assim, as histórias. Tipo, se tinha lá alguns dos contos que a gente escolheu, você lia e você falava, a mãe foi uma filha da puta, abandonou essa menina e tal. Então, a gente sempre fazia questão de falar assim, não, vamos criar essa mãe, vamos ouvir o que ela tem a dizer, para que quando a gente escute o lado dela, a gente entenda por que essa mulher abandonou a filha. Não que a gente vá perdoar no sentido de achar que ela tem razão legal de qualquer coisa. Mas a gente vai falar, caralho, é por isso, porque ela também tem um lado nessa história que a gente vai conseguir tornar ele meio equivalente, para tornar a decisão da juíza mais difícil. E aí a gente teve a sorte também de ter agora a Pires, que, assim, se você olhar, na verdade, ela não é tanto uma protagonista, porque o protagonismo está nas histórias. Mas ela, com muito pouco, ela dá muito, né? Ela no olhar, numa pergunta, numa intervenção que ela trazia, ela tem uma presença cênica, uma presença assim de câmera, que é um negócio fabuloso. Então, aí no segundo, mas eu acho que a gente, não sei se a gente acertou, assim, olhando assim as duas em perspectiva, na segunda temporada a gente tentou aumentar um pouco a vida pessoal dela e ter os casos, mas aí eram muitas narrativas para muito pouco tempo de episódio. Então a gente tentava colocar uma coisa da vida pessoal para dar mais para Glória Pires, já que a gente tinha ela, né? Então vamos trazer. Só que aí, quando você vai ver, você vai ficar com o mesmo tempo no Fantástico, que é uma grade apertada, porque eles têm muita coisa. E aí a gente fica tentando fazer a história dela, a história do tribunal, o passado e os depoimentos, e aí eu acho que a gente errou um pouco a mão. Eu acho que a primeira temporada é melhor até do que a segunda, sabe? Assim, no certo sentido, porque ela vai mais direto ao ponto, assim. Mas, enfim, a gente errou tentando acertar. Mas eu acho que ficou ruim também, veja bem. Não é que eu acho que ficou ruim, só acho que pro formato que era, pro espaço que a gente tinha, pra janela que a gente tinha, a minha sensação é que a primeira temporada funcionou melhor.
Você costuma ter um senso crítico assim, aguçado em relação aos seus trabalhos quando você assiste o produto final?
Muito. Tenho. E acho que é importante ter, viu? Das coisas que a gente estava falando, da importância das qualidades do roteirista e tal. Eu acho que isso é muito importante. Só que é muito difícil no nosso meio, né? A real, né, que assim, quantas vezes você já não foi numa pré-estreia, você viu, todo mundo achou uma bosta, e na hora que você encontra as pessoas que fizeram, você fala, parabéns, que coisa incrível. A gente faz muito isso, né? A gente fica nessa grande, sei lá, que claro que você dá parabéns pra pessoa, ela realizou um negócio, não é pra você chegar lá no meio da pré-estreia e falar, nossa, que bosta isso que você fez, como você pôde, não é? Evidentemente que a gente não vai cometer um negócio desse. Mas a gente tem muita dificuldade de lidar com a crítica e de trocar ideias honestas sobre aonde a gente errou, aonde a gente acertou. E eu vejo que isso é uma coisa fundamental. Porque eu não sei, cara, eu acho que assim, também tem muito assim, cada um escreve para uma coisa, né? Tem muita gente que escreve muito numa... Não tô colocando juízo de valor nisso. Mas tem gente que escreve muito numa, sei lá, numa coisa meio particular, da minha obra, do meu filme, do que eu quero dizer, do que eu sinto. Evidentemente que eu também tenho isso, mas eu tenho muito... Eu sempre penso muito sobre como isso vai chegar do lado de lá. E eu tenho sempre buscado, assim, a minha carreira está mais voltada numa busca por essa comunicação com o público, por tentar fazer coisas que tenham sucesso de público, ainda que a gente nem sempre consiga. O La Vingança, por exemplo, não é um filme que fez sucesso, no sentido de números absolutos e tal, ele não chega nem perto disso, mas a gente escreve tentando fazer com que seja engraçado, que as pessoas riem e qualquer pessoa que assista aquilo possa entender. Então, assim, eu acho que nesse processo de tentar dialogar com o público, é muito fundamental que você consiga perceber aonde foi que você errou, o que você podia ter feito melhor e tal. Então, eu troco essa ideia, assim, com alguma meia dúzia, assim, de eleitos, assim, eu tenho algum grupo, alguns amigos roteiristas, o Theo é um deles, que a gente pode trocar essa ideia muito abertamente sobre assistir uma coisa e falar, puta, isso aqui, ó, eu acho que você... Eu vi o Toque, por exemplo... E fui na pré-estreia, eu gosto muito do Toque, mas eu tinha algumas questões com o Toque, que é um filme que ele fez, eu falei, ó, eu acho que você tinha que ter feito isso aqui eu acho que vacilou, e ali eu acho que vocês foram muito loucos. E ele também, vê as minhas coisas e fala, ó, tá, beleza, foi na pré-estreia, bebeu, tava no outro dia, dali uma semana, falou assim, não, vamos tomar um café, eu quero que você fale a real, não quero que doure a pílula, porque senão não evolui, né? E com o Dani Rezende também é outro, assim, é a mesma coisa. A gente tem conversas muito francas, assim, Porque a gente almeja muito a mesma coisa. No Laços, a gente almeja muito que a gente consiga justamente combinar as duas coisas que a gente mais quer na vida, que é fazer um filme pop e bom, e com emoção, com verdade, com inteligência, com uma, sabe, que seja muito gostoso de assistir, que faça público pra cacete. A gente, óbvio que é pra isso que a gente tá fazendo, tá lidando com uma das marcas, né, com os personagens dos mais famosos do Brasil, então a gente quer isso, a gente busca isso. E se a gente, se ele não destruir o roteiro quando ele achar que uma cena tá ruim, e eu não posso me ofender com isso, a gente não vai chegar onde a gente quer. Então a gente tem conversas muito francas, sabe, sobre o tanto que a gente está fazendo agora, sobre as coisas que a gente já fez. Ah, quando a gente olha e fala, oh, isso aqui do seu filme, eu acho que é ruim por causa disso, então eu não quero que isso volte a acontecer aqui nesse nosso filme agora, sabe?
Uhum. Você falou do La Vingança, pô, eu adoro La Vingança, foi um filme que eu até comecei a ver aqui em casa, tava passando no Telecine, aí eu comecei a gostar muito do filme, falei, cara, minha namorada vai adorar esse filme e tal, vou parar aqui pra ver com ela, e foi um filme que ele fez, eu posso estar errado, mas eu fiz uma pesquisa, ele fez mais sucesso na Argentina na época do que aqui. Você acha que existe uma coisa de aceitação de público diferente esses dois lugares, porque é uma coprodução, né? E se passa bastante lá, mas é um filme essencialmente brasileiro. Como é que você acha que foi essa recepção e por que dessa recepção?
Eu acho que tem algumas razões. Eu não acho também, não é que ele foi melhor lá, né, em números relativos, pelo tamanho do lançamento e tal, mas também não é que ele é um puta sucesso na Argentina. Você chegar lá e falar La Vingança, não é que todo mundo assistiu. Eu acho que ele ficou um filme pequeno. Mas ele tem uma curiosidade, que ele é uma comédia que viajou muito. Claro que não para festivais que se chamam nível A, mas ele viajou para muitos festivais menores, assim, por vários lugares do mundo, e ganhou alguns prêmios nesses festivais que ele foi, e ele viajou bem. Eu acho que ele tem algumas questões que tem a ver com... Eu acho que, assim, quem começar a assistir, o que eu sempre entendi, até na época que lançaram, me falaram isso. Eu falei assim, ó, quem entrar para assistir sai feliz do filme. O problema é como colocar o cara dentro da sala. Qual que é o apelo que o filme tem? Então, para explorar a rivalidade Brasil-Argentina, alguma coisa assim. Os atores... Aí também acabou que, assim, hoje o Daniel, o Furlan tá bombadaço com o Choque de Cultura, né, dá mais de 1 milhão de views ali e tal, Rogerinho, a turma do TV Quase, os caras estão super hypados e tal. Mas ele, na época do lançamento do filme, não era ainda um nome que, sei lá, que atrairia pessoas para o cinema. E eu ainda tenho dúvida também do quanto celebridades de internet fazem com que a pessoa pague o bilhete. Vocês conversaram, eu vi aqui no site, vocês conversaram com o Paulo Cursino, e ele é o maior especialista, né? O cara é um fenômeno, né? Ele não erra um. Ele é 600 mil, que é o meu teto, né? Então é uma coisa absurda, né? O fracasso dele é a coisa que é o meu maior sucesso. Foda, o cara é foda. Então ele tá lá. Eu conversei com ele um pouco sobre isso. Ele falou muitas coisas sobre como a coisa começa desde o cartaz, desde o nome do filme, desde a conversa que você tem com os distribuidores, a estratégia que você distribui. Uma coisa é fazer um filme, a outra coisa completamente diferente é fazer como, é pensar como as pessoas vão pagar para assistir o seu filme e como elas vão ficar sabendo da existência do seu filme. São muitos... o papo do roteiro do filme é um capítulo. E aí, desde então, eu até me interessei, li um monte de coisas, cara. Eles têm uma... Tudo que a gente tem sobre roteiro e técnica de roteiro, eu não diria que é o mesmo número de livros, mas eles também pensam sobre técnicas de lançamento, sobre como fazer com que as pessoas saibam do seu filme antes. Enfim, o Cursino é um cara que estuda muito isso. E ele, você vê que os filmes dele todos têm um diálogo permanente, frequente, quente com a sociedade, os filmes que ele está envolvido. Então, o La Vingança não tinha essa quentura, vamos dizer assim, esse apelo de você ir lá assistir alguma coisa que, por uma razão X, e aí, enfim, por uma série de coisa, por não ter um elenco famoso e tal. Ele teve um lançamento pequeno e acabou tendo uma recepção de assistir e tal. Então, eu, é pela qual essas pessoas assistem ou deixam de assistir o filme, tem a ver com muitas outras questões que vão além do nosso papel como roteirista. E aí você já meio que, para você conseguir dominar isso, que é uma coisa que o Cursino está fazendo hoje, ele já é meio produtor dos filmes também, porque ele domina esse assunto que vai além da escrita do roteiro. Influencia o que se escreve, mas é de um outro campo de conhecimento, de domínio, de saber, assim.
Perfeito. Tiago, a gente vai para o bloco final agora, que são algumas perguntas mais pessoais que a gente faz para os nossos entrevistados.
Uhum.
Vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser para qualquer formato, para TV, para cinema.
É um roteiro que eu escrevi com o Theo, que se chama Meteoros. É um filme que está pronto, mas ele ainda tem um... Ele está faltando finalizar. Foi dirigido pelo Luiz Carone e produzido pelo Rodrigo Teixeira.
Okay.
É o primeiro filme. E eu acho que é o nosso roteiro mais inventivo e, ao mesmo tempo, verdadeiro. Eu gosto muito. Foi o primeiro filme que eu assisti, o primeiro corte, e eu não tinha um A para falar quando eu acabei de assistir o corte. Assim, foi muito foda.
Nossa, primeiro corte? É mesmo?
É. O primeiro corte que eu vi já era o quinto do diretor, mas
entendi.
Eu...
E tem previsão para ele sair?
Não. Isso que é uma tristeza, mas... Cara, o filme foi filmado em 2016, cara. E não tem previsão. É triste.
Você pode adiantar pra gente um pouco sobre o que, que é? É o
que é? Eu acho que é um filme que vai ser destruído pelas feministas, talvez, ou não sei. Mas a gente tem que fazer uma certa... O La Vingança tinha um pouco esse problema também. Mas a gente sempre tentou contornar isso dentro do filme. É uma jornada é um coming of age, vai, para usar o termo, né? Uma jornada de amadurecimento, uma jornada de... de amadurecimento é um bom termo. De dois moleques que querem perder a virgindade. Um deles quer perder a virgindade, vai. Mas ele é isso, parece que é um filme sobre isso, mas ele meio que... Ele tem muitos climas e ele vai mudando de gênero dentro dele, assim, sem deixar de ser isso em nenhum minuto, sabe? Eu acho que ele é mais ousado, assim, narrativamente falando.
Interessante. E qual foi o pior roteiro que você já escreveu?
Foi uma série que... Uma websérie... Eu escrevi uma websérie boa, que até quem fazia na época antes... Foi a última coisa que ele fez antes de ir para a Globo, foi o Alexandre Nero que fez, que eu escrevi com a Adriana Falcão, que era muito boa. Mas eu escrevi uma outra websérie que era muito ruimzinha, sobre uma... Era meio que uma tentativa de imitar uma websérie daquela atriz do Friends, que ela fazia meio uma psicóloga express.
Elisa Kudrow.
Nossa, eu escrevi uma versão brasileira baseada nessa ideia que não ligou lé com crema. Porque... Se o grande amigo meu dirigiu, o Tomás, eu adoro o produtor, a gente ganhou no Criativo junto e tal, mas o resultado realmente eu acho que ficou... O meu roteiro era ruim, não é nem culpa dele, na verdade. O roteiro mesmo era bem ruim.
Caramba, difícil a gente ter uma resposta tão objetiva assim nessa pergunta, né? E, Thiago?
Cara, dos filmes, eu não tenho... Dos filmes e séries, assim, eu acho que nenhum eu passo vergonha. É claro que eu gosto de uns mais. Eu até abri meu IMDb aqui. Ah, tem um aqui que eu não gosto muito, mas não vou falar, não.
E, Thiago, qual é o produto audiovisual nacional, estrangeiro, série, filme, qualquer um, que você tem assistido e você gostaria de ter assinado ou gostaria de ter participado de alguma forma do roteiro?
Pô, claro. Eu tenho uma dor pessoal, assim, de ter começado o Tropa 2 e não ter feito. Eu acho fodido. Fiz só pesquisa e tal, e eu acabei saindo do filme. Mas isso tem uma coisa, né? É mais uma coisa para eu tratar no divã do que o que a pergunta que você está me fazendo agora.
Bom, mas aqui são as melhores respostas são essas, as que são para ser tratadas no divã.
Cara, tem um. Pode ser de alguns anos, né, atrás, né? Não precisa ser.
Claro.
De...
Pode.
Eu quando eu vi o Amores Roubados do Jorge Moura com o Vila Marim, eu fiquei muito chapado. E queria muito ter feito parte daquilo.
Uhum. A série, muito, né?
A série, eu acho muito fodido.
Mariano.
É
bem boa a série mesmo.
Agora, tem outras. Hã?
É muito boa a série mesmo.
Muito boa. Outro cara que eu pago um pau, assim, no cinema... É o Felipe Barbosa. Uhum. Os dois filmes dele eu chapei, assim, tanto o Casa Grande como o Gabriel e a Montanha.
Uhum.
Eu achei muito fodido, assim. Como ele tem uma coisa, o Felipe, junto com o Lucas, né? Paraíso, que é o roteirista, que é fodidaço também, que faz muita coisa boa.
Uhum.
E, cara, pensando assim, se tem algum filme também, né? Porque eu falei praticamente uma série. Ah, não, filme já falei, o Gabriel Montanha. E novela, a Avenida Brasil, que o Prata escreveu, e eu fico falando direto que eu tenho inveja que ele escreveu. Eu assisti loucamente e achei muito foda.
Legal. E, Thiago, para terminar, qual é o roteiro que você escreveu, ou alguma ideia que você tem separada, desenvolvida, que você nunca conseguiu tirar do papel, que você gostaria muito de um dia conseguir?
Cara, é uma coisa que é baseada numa história real, da história do bisavô da minha esposa, que é minha mulher, é descendente de japoneses, e ele tem uma história muito impressionante de quando ele veio para o Japão, para cá. Ele tem uma que inclusive envolve cinema. Ele veio com uma mulher que era doente e aí ela se recuperou aqui no Brasil e daí ela tinha saudade do Japão. E ele começou a pegar filmes que eram exibidos aqui na Liberdade, porque aqui na Liberdade tinha três cinemas que só passavam filmes japoneses para a comunidade nipônica. Como eles moravam no interior, ele começou a pegar esses rolos de filme e levar para serem exibidos para a comunidade nipônica que trabalhava nos campos, nas lavouras aqui no interior de São Paulo. E aí ele tinha uma promessa de voltar para o Japão um dia para a mãe dele, e isso se espalhou entre a comunidade. E como na época as pessoas não tinham muito endereço aqui, então elas vinham para o Brasil, ficavam anos sem mandar notícias para os seus familiares que ficaram no Japão, ele começou a receber essas cartas. E aí ele voltou para o Japão 30 anos depois que ele chegou no Brasil com mais de 2.000 cartas para serem entregues.
Caraca!
Que as pessoas entregavam para ele nessas sessões de cinema que ele fazia no interior, e ele começou a acumular essas cartas. E aí ele voltou para entregar para essas pessoas, para todas essas pessoas que deixaram cartas com ele aqui. Ele levou de volta para o Japão para entregar. Ele foi na NHK para fazer já uma primeira, vamos dizer assim, mutirão, citando os sobrenomes das pessoas que tinham notícias ali com ele, e as que sobraram depois ele foi levando uma por uma pelo interior do Japão e tal. Eu acho uma história muito bonita. Meu sogro me contou, sei lá, num almoço de família, como se fosse uma coisa normal. Eu falei, nossa, que história! Se transformar isso num filme, acho muito bonito. Puta, já se vão 6 anos e eu não consegui sentar minha bunda na cadeira e nem começar.
Pô, legal.
Maneiríssima ideia.
Muito bonita, né? Eu acho bonita essa premissa, assim.
Nem registrei
e vocês vão publicar, meu Deus do céu. Só falta... Eu não corro risco, espero.
Não. É uma história tão pessoal como essa, né?
Muito pessoal, eu tô brincando. Muito pessoal, também acho.
Pô, que legal, Thiago. Ficamos ansiosos aí, esperando o dia que esse filme seja feito.
Pô, esperando esse e o Meteoro sair. Né?
Cara, o Meteoros eu vou pressionar aqui, tem que sair de algum lado, eu vou ver se eu consigo mexer uns pauzinhos aqui, porque eu tô mais ansioso que todo mundo.
Pra não cair no buraco negro, né?
Puta merda, porra, tanto esforço, né, cara? Tanto esforço de tanta gente, não pode, né?
Porra. Beleza, Thiago. Pô, valeu. É isso, cara. Pô, muito obrigado por conversar com a gente, foi maravilhoso.
Pô, brigadaço.
Pô, que bom, cara.
Foi muito bom.